Audiobook grátis apresenta. Mas se é assim, o senhor nosso genro é um velhaco de marca. Talvez não seja tanto como pensas. O que me faz cismar é a tristeza da Lolota. Ela não te fez nenhuma confidência? Nenhuma. Interroga. Não. Ora essa, por que não? Porque não há nada mais melindroso do que inquirir de uma mulher qual o comportamento do seu marido. Embora ele tenha barbas como um bode e manhas como um macaco, é sempre em tais casos a personificação da bondade na terra. Sei-o por experiência própria. Que, quando muito, transigimos em conceder-lhes alguns defeitinhos leves, os indispensáveis para fazer mais lembrada sua origem humana. Pões agora a história no plural e envolves-te nela? Tem graça. Eles e elas e 55. É só para te fazer lembrar que todas as mulheres verdadeiramente amantes de seus maridos, quando sentem necessidade de se queixarem deles a alguém, invertem a queixa em elogio. Que magnanimidade! Magnanimidade ou tolice, esta é a verdade. Todas as mulheres são fáceis em inventar atenuantes para as culpas dos maridos. Só uma ofensa muito ruim e muito direta tem força para abater nelas essa compaixão, que, bem examinada, não será talvez senão um dos característicos do nosso impróprio, porque a verdade é que não há mulher que consinta em passar aos olhos dos outros, principalmente aos da própria família, por esposa infeliz. Quantas se lamentam sem razão nenhuma. É o que te parece. Quando uma mulher chega a queixar-se do marido, é porque tem dele ofensas muito graves. Lembra-te de tua irmã, que remendava os defeitos do marido com virtudes de tamanho e feito, que não enxergávamos nele senão qualidades. Essa era uma tola. E eu? Tu? Eu nunca me queixei das tuas ausências nem infidelidades. Lembra-te da... Ora Deus, o que lá vai, lá vai. Não é disso que se trata agora. Mais de salvar a Lolota. A nossa Lolota. Enquanto é tempo. Ela há de estar morta por desabafar. Não tem irmãs, não tem amigas. Sim, ela há de ter necessidade de expansão. Mas não dirá tudo, J.A. Isso dependerá do jeito com que lhe falares. Já te disse que não LHF, falarei. O sentimento feminino é uma coisa muito delicada. Se ela vier espontaneamente, dir-lhe-ei então o que penso. Mas a tua obrigar-fio é intervir e defender a felicidade da tua filha. Entre uma mãe e um marido, a mulher escolhe sempre o último. Seja ele como for. Não digo tanto falo daqueles que a nossa dignidade comporte. Desejo que minha filha seja discreta, mas não quero que leve a sua submissão até o servilismo. O tempo das escravas passou. Se o badameco do meu genro não a considera como deve, cá tem o pai para proteger e fazê-la feliz. O nosso poder não vai tão longe. Ora se vai. E pasmosa a confiança que os homens têm em si. Olha, aí vem a Lolota. Fala-lhe, não. Pois falo eu. Não faças tal. E é já. Vem cá, minha filha. Senta-te aqui, entre teu pai e tua mãe. Assim, falávamos justamente a teu respeito. Tua mãe está preocupada com o teu estado de saúde. Acha-te pálida, mais magra, com olhos de choro. Que te amofina? Diz e sabes que estamos prontos a fazer tudo pela tua felicidade. Não quero que nos ocultes os teus desgostos e persuade-te de que os nossos conselhos só poderão servir para desvanecer as tuas dúvidas, se as tens, ou os teus cuidados, e ser franca. Não respondes? Bonito, agora choras. Mas por que choras, filhinha? Estarás porventura doente? Dói-te alguma coisa? Não. Nesse caso, quem te vira assim há de julgar que teu marido. Pior, agora soluças, mas o teu marido parece um rapaz correto, um bom rapa. Ele. É. Bom. Se ele é assim, não vejo motivo para chorares, nem para andares tal taciturna. Estou triste porque ele matou o lago. Não é por mais nada. O lago? O teu cachorrinho? Oh! Mas isso foi uma brutalidade sem nome. Um animal de estimação, que me custou 3 libras na Europa. Estás ouvindo, minha mulher? O velhaco do nosso genro. Mas, papai, ele matou o lago porque o lago lhe ferrou os dentes na perna e parecia danado. Se ele o não tivesse matado, a estas horas eu também estaria mordida. Talvez morta. menor que bem vês, meu marido, vírgula, barra vertical, ou eu, nosso genro, teve razão em fazer o que fez. Rum. Qual danado? Um cão de 3 libras. Mas vamos a saber, é por amor da morte do lago que andas a cifrão ora sempre de escuro, como uma viúva. Não. É porque os vestidos escuros resistem mais. Eu não posso estar todos os dias pagando grandes róis de lavadeiras. Por quê? Por tute. Ele. Não. Me dá dinheiro. Ouviste, minha mulher? Ele não lhe dá dinheiro. Mas é a principal obrigação de todo homem que se casa dar dinheiro à sua mulher. Não sejas tola, minha filha, pede LHO. Por que é que ele não te dá dinheiro? Porque ele não o tem, papai. Com a minha doença gastou o que tinha e o que não tinha. Com a tua doença. Bem vês, meu marido, que o nosso genro, se não dá dinheiro à sua mulher, é só porque não o tem. Nenhum de nós ficaria contente se ele o fosse roubar. Deixa as tuas considerações para depois. Agora dize-me tu, Lolota, francamente, não tens razão de queixa de teu marido? Eu? Não. Ele é muito meu amigo. Sim. Não pode deixar de ser teu amigo. Mas deixa-te muitas vezes à noite sozinho em casa, hein? Circunflexo e verdade que ele vai muitas vezes ao teatro sem mim. Mais que ele o tai dize. Mas também é verde que se eu não vou com ele é só porque não quero. Bem vês, meu marido, que se a nossa filha não acompanha o marido ao teatro é só porque ela mesma não quer não ficar já ele bem leval à força de rastos. Pelo amor de Deus, não intervenhas. Escuta, Lolota, não acostumes teu marido a sair à noite sem ti. Compreendo que te custe deixar as tuas comodidades caseiras, se mais acredita que a gente às vezes sai a contragosto e depois diverte-se. Sempre que ele for ao teatro, vai com ele. É que ele às vezes não me diz para onde vai. Se ele não te diz, é manifesto que te não convida. É que ele passou 2 dias sem falar comigo. E ou eles e elas. Que dizesse mais? É que eu já lhe tinha dito que se ele me falasse eu não lhe responderia. Bem vês, meu marido, que o nosso genro foi prudente. Qual prudente, qual nada. Olha, minha filha, vou comprar-te outro cãozinho. E amanhã irás à cidade escolher um bonito vestido claro e um chapéu de flores próprio para a tua mocidade. Manda-me os róis da tua lavadeira. E, quando quiseres ir a qualquer espetáculo, fala comigo. Vais te vestir de branco e fazer-te bonita. Cá está teu pai para apreciar-te. Não te quero infeliz. Eu sou muito feliz, muito. Então não chores. Vai descansar. Trataste a Lolota como se ela fosse uma boneca. Ora. Mas é que afinal de contas é uma mulher, meu amigo. E uma criança, e revolta-me véu acabrunhada. Começo a compreender que a educação da mulher só tem servido para a criação de mártires ou de hipócritas, e não quero que a minha Lolota seja nenhuma nem outra coisa. A tua Lolota tem 20 anos. Eles F, elas, eles 6, ele. S e M. 20 anos. Agora é tarde. E a culpada foste tu, que, tendo experiência do sofrimento, desenvolveste nela sentimentos de submissão e de inferioridade. As imperfeições que agora condenas nas mulheres são as virtudes, através das quais vocês nos respeitam e nos amam. O mundo ensinou-nos a criar os filhos para a liberdade e as filhas para os homens. Seu erro vem de longe e requer muita coragem para ser emendado. Qual coragem? Apraz-vos o cativeiro, é o que é. Essas palavras até barra inversa ficam mal na tua boca. Não terias dito mesmo há 20 anos. Sim, teria aí agora. O que te peço é que ao menos ao pé da Lolota procures termos de reação que a induzam a movimentos altivos. É tarde, nós já lhe imprimimos um outro feitio muito diferente. Todo tempo é tempo de acordar uma consciência e esclarecer uma razão. A única razão na vida, para as mulheres como a nossa filha, é o amor. E o amor da Lolota, pelo menos agora, não nos enganemos, meu marido, não sou eu nem és tu, é ele. Ora a Deus. Então nos. Nós fomos e sirva-nos isso de consolação. Isso não é consolo, é asneira. O que não é justo é que assista a fé à infelicidade da nossa filha sem que procuremos intervir para minorá-la. 2. E o 2 eles e elas. Mas intervir de que modo? De qualquer se fosse preciso, eu não hesitaria nem em separá-os. Os casais separados pela intervenção alheia não encontram alívio na separação, mas antes motivos para ódios e rancores. Nem ela nem ele nos perdoariam nunca tal ação. Por mim, acho que devemos esperar em silêncio que a crise passe ou, se não passar, que eles se afastem um do outro por deliberação própria. Acossada por uma grande borrasca, Lolota saberá amar-nos como nos tempos de criança. Mas esperemos que tal não se realize, e que, para a felicidade de todos, ela continue a ser mais do seu marido do que nossa. Em todo caso, dá-lhe o cachorrinho e o vestido que lhe prometeste. E vamos jantar, que são horas, certos de que, no seu giro pela terra, de um modo ou de outro, o sofrimento bate em todas as portas.